Está no ar mais um programa Sons de Mato Grosso. Aqui você confere o mapa sonoro produzido em nosso estado, de todos os gêneros, todos os ritmos, sem preconceito. Salve, salve a música. A gente está aberto para toda manifestação sonora musical de Mato Grosso aqui. E a gente está constituindo um acervo realmente fantástico, contando toda a história através dos músicos, da palavra deles, da voz deles. Como cada um inicia na carreira, como cada um começou na música e como dá sequência à carreira. E nisso a gente tem trazido novidades, gente novíssima e gente também que já vem constituindo uma história há mais tempo aqui em Mato Grosso. E um exemplo está aqui. Nós vamos entrar na linha aqui, numa montagem a retomada deles. Estão voltando com novidades aí, videoclipes e gravações e shows e eventos. Estamos falando da banda Linhas de Montagem, Marcos e Márcio, e aí?
Boa tarde.
Os gêmeos.
Boa tarde. Maravilhoso estar aqui nesse programa, até porque a gente também faz parte desse procurar fazer, né? Desse se identificar através da arte. Então a arte foi a grande escola de nossas vidas, né? Nós tivemos, desde os anos 80 que a gente está em atividade, e sempre criando. É importante sempre dizer isso, que o nosso trabalho é pautado da criação. Então, a vivência que nós temos no estado, com a nossa cuiabanidade, com os nossos valores transmitidos por nossa gente, fez o nosso trabalho, apesar de muito urbano, bastante rock, bastante urbano mesmo, parte de uma cultura regional. Eu acho que isso é importante também.
Eu costumo provocar quando me falam em tema regional, porque eu abomino ele. Eu estou tirando da minha linguagem, estou tirando, inclusive, tentando reconstruir, refazer esse nível de linguagem aí. Por quê? A gente, normalmente, o regional tende a ser uma coisa pejorativa, tende a ser uma coisa menor em relação a um suposto nacional. Na realidade, a gente faz cultura global em Cuiabá. A gente chama de, eu até costumo falar, glocal. É global e local, porque todo mundo está no globo, está no planeta Terra. Todos nós somos brasileiros, então não tem distinção de música regional e música nacional. Música brasileira, nós somos música brasileira. Sim. Nós somos nacionais também. Então, é só um reparo que eu queria fazer e faça a provocação. Quem quiser falar alguma coisa.
Isso é muito interessante dizer, porque
diminui o cachê, diminui a qualidade do som. Quando veio o Rock in Rio 1 aqui, as bandas brasileiras reclamaram muito disso. Vinha uma estrutura gigante da Europa, dos Estados Unidos, estruturas gigantes, e quando o palco Brasil, o som caía, puf, parecia uma bandinha assim de garagem tocando. Tinha bandas de garagem, mas merecia um som tão quanto Yes, James Taylor, tinha tanta gente do mundo inteiro. Então essa diferença, eu acho que é uma questão política também, e a linguagem é política, né?
Eu acho que a gente pode ser universal sem sair do nosso quintal. É o caso, por exemplo, do escritor Stephen King. Ele defende isso, que ele nunca saiu do Maine, né? Ele sempre morou lá. Uhum. E ele é universal, né?
Totalmente.
Todos nós. Ainda mais com o advento agora dessas novas tecnologias, a gente realmente, nós somos universais, né? Eu costumo dizer que daqui a pouco vão lançar algum tipo de mídia e vão jogar para o espaço com alguma música cuiabana. Eu acho que é bem legal isso.
Na realidade, já está no espaço, né?
Já.
O Linha de Montagem. Vamos lá no início. Você falou anos 80, Marcos. Eu fiquei assim, cara, a gente começou nos anos 80. Eles são mais jovens que a gente.
Nós começamos muito cedo,
Mas já no final dos anos 80, né?
Já em 87.
Ah,
87,
tá.
Né?
Vamos lá.
Então, assim, nós éramos meninos ainda. Já estava junto desde 86, mas o som mesmo saiu da garagem, foi para o mundo. Em 87, foi o primeiro grande evento que a gente tocou, e de lá para cá a gente não parou mais, sempre produzindo. Uhum. Fomos uma banda autoral e sempre produzimos a nossa própria identidade, nosso próprio som, mas pautado naquilo que a gente vive, né? A gente não fala de outras regiões, a gente fala da nossa, não porque não seja universal, mas é justamente o contrário, é porque nós precisamos lembrar a todo momento que nós somos parte desse universo, né? E agora a gente não tem mais limite, não tem mais barreiras. Talvez as físicas, as geográficas, né? Mas para um trabalho musical, artístico, hoje já não há limites. Você pode ser visto daqui, no Japão, na China, nos Estados Unidos. Então, a música, a arte cuiabana, principalmente a arte urbana que a gente defende com unhas e dentes até hoje, porque não é fácil, também produto de uma certa exclusão, mas que resiste, né? E que está aí mostrando sua cara, mostrando sua face até hoje. Né? Então para de surgir bons artistas aqui, né? Eu acho isso maravilhoso.
Eu acho que a Cuiabá hoje ela tem essa, realmente tem essa cara urbana já muito bem desenhada, assim. Em vários nichos, assim, de produção, né? Você vê, o blues aqui é uma coisa forte hoje.
E bem feito, pra caramba.
Tem os guris estão tocando pra caramba aí. Bem feito. Vieram aqui, muito bem feito. O samba, que também é urbano.
Também
é urbano. Samba é urbano. Cara, o rock and roll, o rock, pra mim, deu uma caída, realmente. Deu um momento, assim.
Eu acho.
Mas eu acho que no momento de crise é a hora também que começa, pode surgir coisas interessantes. A crise é legal, ela pode ser criativa. Acho que a crise é um momento de
é que também
tensão, né?
É um momento, parece assim, até que os músicos autorais estão meio sumidos, mas talvez não seja bem isso também.
Mas tem bastante gente fazendo.
Tem muita gente fazendo, e coisa boa.
Tem.
Eu acho que precisa de mais.
Sim, sim.
Quanto mais for produzida a cultura própria, mais vai valorizar a nossa cultura como um todo.
É que eu vejo o rock meio em crise, não é, não.
Sim,
é só aqui, não.
Não,
né?
Não
em qualquer lugar do mundo. Hoje
é uma crise de identidade, né?
O que é o rock and roll? Pra onde vai o rock, né?
Como já dizia o cara lá,
nós vamos voltar para vamos ver Rato de Porão, ótimo. Rato de Porão é uma identidade já ferrada, já, tu não tá ali, pesadão, bum, tá ali. Mas o João já tá velho, já tá virando a esquina, mano.
Quem são os próximos, né?
E aí, e essa renovação, como é que é? Isso que a gente fala, né?
A gente
as melhores coisas ainda são os antigos, ainda parece? Eu acho meio
estranho
isso.
Tem muita coisa assim mesmo. A gente começa num momento de crise. 87, tem uma crise do próprio rock and roll que já tava ficando engraçadinho, né? Precisava ser apelativo. Então você tem uma crise ali já. Então, eu concordo com você que nos momentos de crise a gente cria mais. Durante a pandemia, nós escrevemos muitas músicas que acabamos gravando no CD Flores do Cerrado, que é um CD que está disponível
todas
as plataformas.
Chama uma música para a gente conhecer?
Vamos ouvir desse CD São Benedito Blues.
Depois a gente volta lá nas mais antigas, mas vamos começar aqui com essa... Okay. Com essa... Esse momento de crise pandêmica e sai coisa
pois
nova.
Pois é, São Benedito Blues é uma dessas que atravessa a pandemia, porque é uma música que eu fiz há muito tempo, mas nunca tinha tocado na banda. Aí a gente cria ela a partir, realmente com força a partir dessa pandemia, porque ela conta uma história que é, como você disse, universal. É um cara que está subindo... Eu estava voltando da faculdade...
Eu já vi o clipe, vou falar em primeira mão aqui. As pessoas vão ver o clipe por aí logo, logo.
A gente vê que a música é sobre um cara... Eu estava voltando da universidade e vi um cara pagando promessa na igreja de São Benedito, de joelho. Eu falei, num calor, meio-dia, eu falei, gente do céu, esse homem vai demorar o dia inteiro para chegar lá. Cheguei em casa, isso ficou me perturbando, eu sentei, fiz a letra e a música em 5, 10 minutos. Ela ficou pronta e nunca mexi
na letra. Você não mexeu na letra?
Nada.
Ficou, do jeito que saiu, ficou ela.
E eu acho que isso é interessante, porque é um canibalismo que a gente, né, se apropria do que a gente vê para contar as histórias. A gente conta a história muito do que a gente escreve como letra para as músicas. São histórias que a gente viu, que a gente testemunhou, e que São Benedito Blues é uma dessas.
Vamos ouvir?
Vamos ouvir.
Chama aí, Marcos.
São Benedito Blues. É o Linhas de Montagem 2024, hein?
Vamos lá, Caio Alves.
Vou subir de joelhos até a igreja de São Benedito. Pode até levar o dia inteiro, mas vou louvar meu padroeiro. Tenho pouco dinheiro, tenho muita fé, tenho pouca riqueza, mas sou seu cordeiro. Valei-me meu São Benedito, valei-me meu padroeiro. Valei-me meu São Benedito, valei-me meu padroeiro. Fazer a minha louvação. Pode até levar o dia inteiro. Valei-me meu São Benedito, valei-me meu padroeiro. Valei-me meu São Benedito, valei-me meu padroeiro. Benedito, vem olhar esse povo, vem quebrar essas correntes dessa gente de bem. Eu vou subir de joelho até o alto do morro, pode até levar o dia inteiro. Valei-me meu São Benedito, valei-me meu padroeiro. Valei-me meu São Benedito, valei-me meu padroeiro.
Eu já vi o clipe, tô vendo, a gente acabou de ouvir aqui, São Benedito Blues, e tá bacana. Um abraço pro meu amigo Joel Sagardia, já fizemos filmes juntos também.
Grande Joel,
figuraça.
Amigão.
É,
amigão.
Muito legal, muita gente boa. E talentoso, né? Muito talentoso.
Além de ser muito companheiro, ele sabe o momento de pegar os elementos... E olha, essa é a visão que eu estou passando, tá vendo? É isso aqui que eu quero. Então ele teve muita paciência com a gente, ele teve muito profissionalismo com a gente. Bacana. É um cara que a gente só tem a agradecer.
E muito divertido, um cara, a gente riu muito gravando esse videoclipe, né?
É a cara do Joel.
É, a gente se sentiu à vontade. O Nico e o Lau, por exemplo, eles brincaram mesmo que nem crianças durante a gravação. A gente ria o tempo todo, o Clóvis também. Clóvis Matos,
um homem do livro.
Pois é, é um cara maravilhoso.
Guardião do livro aí, o distribuidor de livros.
É, esse cara... Esse é.
Semeador de livros.
Semeador, é.
Ele
boa,
é fantástico.
Boa.
E aí tem muita gente envolvida, né, no videoclipe também. Tem o Danilo Barreiro, que também é um gênio musical.
Gênio da guitarra também.
Ele é produtor do nosso CD, Florido Cerrado. Uma produção primorosa que ele fez.
Todo feito em Cuiabá, tecnologia cuiabana.
Aqui. 100%
Chapecruz. Local, Chapecruz.
Chapecruz total.
Mostrando que a gente tem essa capacidade de fazer uma coisa interessante, uma coisa forte aqui
mesmo,
em Cuiabá.
Daqui mesmo.
Não precisa ir para São Paulo, para o Rio.
É meio lendinha também, já virou muito mito. Já virou mito, né? Muito colonialismo na cabeça.
É verdade,
né? Chegou de fora é melhor. Não necessariamente.
Nós
pode
pagamos,
até ser, mas não boto fé demais nas coisas feitas aqui mesmo.
É, nós pagamos um certo preço dessa mentalidade ainda,
sim,
né?
Sim.
Mas eu acho que mudou muito. Mudou muito, as referências são cada vez mais universais, como as nossas também estão virando referências, né?
Sim.
As nossas referências já são já absorvidas, né? E nós estamos virando referência para outras pessoas.
Você falou agora há pouco, assim, existe ainda alguma... Não é uma, não seria uma barreira, mas uma distância geográfica, física, né?
Física.
Porque... A gente hoje está falando do conceito de realidade mista.
É.
A realidade não é só mais...
Sim.
Só essa aqui, palpável. Existe uma realidade simbólica também, impalpável, que é o mundo virtual, a geografia virtual. Aí todos nós somos vizinhos. O cara pode estar na Ucrânia, em Cuiabá, em Porto Alegre. Somos vizinhos virtuais, está do lado aqui. Né?
É o Bauman, né? Bauman que fala sobre as realidades líquidas, né?
Que...
A gente já não tem certeza.
Nós não temos certeza, legal. Nunca tivemos, na realidade. Né?
Mas isso agora é perceptível, né? E vira ferramenta. Não ter certeza é uma ferramenta criativa.
E é muito bom, né?
Nossa, certeza é uma coisa...
Outro dia eu falei, eu até fiz um textinho assim, né? Eu prefiro as perguntas, né? Porque as respostas... Perguntas são muitas. A resposta normalmente é uma. E aí eu pergunto no final, o que faço com as traças? Jogado às traças aqui, um troço jogado às traças, né, cara? Isso, mas essa incerteza é isso, né? Você está sempre...
Isso é da arte,
maleável, né? Maleável, é maleável, você porque não tem como você apegar, né? Ficar fixo,
quando
firma, fixa...
E no contexto parado é poste. Que nós surgimos, era um contexto completamente diferente desse que nós vivemos hoje.
Totalmente.
Então, nós éramos influenciados muito pelo que vinha, sobretudo do Rock in Rio, e o que a gente via aqui, né? Adriano Lontunes, Cachemir, SS, que eram os nossos heróis.
Cabala.
Cabala, né?
Cabala, nossa.
Nossa, muito.
Influenciou diretamente o nosso jeito de compor, inclusive, né?
Sim, aí o Glaucus tá aí, o Glaucus tá... Glaucus tá vindo aqui também, não
vamos conversar aqui. Maravilhoso, um abração, Glaucus, cara.
Aí tem o Lourídio, o Lorival.
Lorival, pô, fantástico.
Foi Cabala também, depois começou a SS também, que é uma então, baita assim, banda também. Né?
Numa época em que não se falava em globalização, não havia internet, então a gente criava as referências. A gente ouvia...
Fazia através... as festas, né? Fazia os eventos, né?
Criava. A gente bolava tudo era feito da criatividade, né?
Nós vivemos
de
isso
figurino...
também.
Até as próprias letras, cenários,
música,
iluminações.
Os equipamentos eram bem ruins, bem, né? Ruim. Bem fraquinhos.
Bem fraquinhos. Hoje em dia, nossa, a gente anda de Cadillac, né?
Caixinha franzino, franja, de franzino. 50 watts. Um barulheiro da
nossa.
Mas é raiz, né?
É. Eu acho que também essa forma de pioneirismo, de certa maneira, que
totalmente,
nós tínhamos,
totalmente.
Né? É, a criação...
Essa ela arte era... urbana em Cuiabá, ela surge mesmo nos anos 80.
Sim,
né? Os anos 80 é inaugural. Aí,
é, né? E assim, nós somos o produto dessa influência. Sim, sim. Né? Nós crescemos vendo a arte, não só dentro de casa, porque nós somos de uma família de artistas, mas também vendo essas coisas novas que a gente queria também. Então um dia eu me lembro muito bem disso, um dia eu fui ver o Cabala tocando e falei, cara, é isso
que eu quero
fazer.
Uhum. Que massa,
isso que eu quero fazer.
Olha que
legal. Teve uma outra pira que me marcou muito, assim, que foi o choque que a gente tomou quando a gente já estava tocando. E aí a gente foi ver Cachemir e
GTW?
Não, acho que era o GTW. O modo com que se pensava o palco, uma mistura de teatro.
Teatro, o Cachemir era um performático, né?
Super performático. Ali foi um choque para mim. Porque eu falei, olha as possibilidades que a gente não está pensando. E é daqui, né? Essa coisa que contaminou todo mundo aqui de fazer
mexeu
diferente,
muito,
né?
Mexeu muito mesmo. Muito bom isso, cara. A gente fazer parte disso tudo é muito legal. Eu me identifico também. Eu fico olhando para você, dá um déjà vu, assim. Eles eram mais guris que a gente, mas entraram também. Eu lembro um show que vocês fizeram com o Edmar, lá no Boa Esperança, cara. Tinha uma chácara, uma gente pra caramba. E aquilo foi longe.
Foi.
Bebendo e ouvindo aquele. Eu fiquei de longe ouvindo assim, falei, cara, olha a cena, como Cuiabá tá mudando, constituindo. Falei, cara.
Então, tinha festas assim.
Incríveis, cara. Ele lotava, cara.
Gente, lotava. De uma certa maneira.
Tá melhor do que agora,
muito melhor.
Tinha mais empolgação, sei lá, a galera tava mais unida, mais forte, mais disposta. Agora. Perdeu um pouco a vibração disso. Você está sem lugar. O rock também.
A arte está sendo feita em gabinete, né? Isso também é uma marca.
Complicado,
né? As pessoas fazem em casa, gravam a própria guitarra, montam suas pistas, tá gravado. Tá... Então está mais simples para se fazer. Tá mais... Por outro lado, você perde uma vitalidade do ao vivo, né?
Aquela vontade, dificuldade. Você vai, cara.
E todo o processo criativo acaba sendo prejudicado, porque você. Cria menos. Essa dependência do que está. Das fórmulas prontas, isso meio
e
que.
E agora
matou.
Com o chat GPT? Que a galera está buscando letra, está buscando.
Tudo, né,
tá
cara?
Está fazendo artigo científico, está fazendo romance, poesia. Eu
o
mesmo
pronto.
Fiz uma experiência com poesia lá, falei, caramba, deu tema de tudo. Brrr, em um minuto, 30 segundos, 40 segundos, por um vinho um poema já. Aí eu falei, cara, mostrei para uns coroas mais velhos que eu, ainda falei que isso aqui, ó, feito por uma inteligência artificial, por um robô. Eu li o poema, eu fiz uma leitura dramática, os caras choraram. Eu falei, estão chorando, um poema feito por um robô, cara, olha que loucura.
Que loucura, né? A humanidade...
E a gente dramatizando aquilo ali, só, cara, botou emoção no robô, né?
Pois
E o cara sai catando coisa daqui, dali, faz um arranjo.
Você é Isaac Asimov, né?
Loucura total.
Asimov tem um trecho lá de...
Asimov é genial, né? Cara?
Ele fala, o cara pergunta pro robô, né? Um robô seria capaz de fazer uma obra de arte, compor uma grande
sinfonia,
alguma coisa desse gênero?
O robô, sim. E o senhor seria capaz? Você é humano, você consegue compor uma sinfonia?
Uma sinfonia. Então... Não, eu não sou músico, compor.
Pois é.
Pois é, então, eu faço, assim, o robô faz.
O robô faz.
Vamos ouvir aí alguma coisa não robótica da linha de montagem, vamos lá. A linha de montagem é uma coisa já retrô, né?
É, tanto que a gente botou Y, né?
Botou Y.
Como Cuiabá era com Y. Uhum. É uma referência e uma estratégia de marketing.
Interessante.
Porque quando você digita linhas de montagem com I, vai para a fábrica de carro, lá no Google. Com Y, né? Só
que
vai para a minha banda.
Que legal.
Só para a nossa banda.
Desviando, né?
Desviando.
Desviando do algoritmo.
Esse Y também tem uma outra história.
Que legal.
Porque, na verdade, se você inverter o Y, ele vira o símbolo da Nós Somos Contra a Guerra, Sensor Hantai, que era um símbolo que se colocava lá no Vietnã para não bombardear determinados locais.
É. Massa demais. Vamos lá, o que vocês vão chamar agora?
É, Fantasmas do Centro Velho.
Fantasmas, tá vendo? Falando em retrô.
Centro Velho. É, o disco...
São lendas com a banda? São...
É a história de uma pessoa. É uma história de uma pessoa que vive no Centro Velho e que ele vai se habituando com a correria daquele lugar, fala do Porto, fala do Boa Esperança. Mas ele tem um delírio com fantasmas. Ele acorda no meio da noite, sai correndo, aí cai no rio, e no rio tem uma mulher também. E ele vai tendo visões, né, dessa loucura. Aí ele só descansa quando ele chega no Boa Esperança.
Só descansa quando chega no Boa Esperança.
É.
Tá fazendo verso aqui ao vivo. Márcio, chama você agora. Marcos, então, já chamou uma.
Vamos lá, Fantasmas do Centro Velho, do nosso CD também, Flores do Cerrado.
Na 89,5 FM, com a operação de Caio Alves. Vamos lá.
Na direção do bairro do Porto, eu grito e me atiro no vazio dentro do rio. E eu vejo a morena cabocla banhando e uma lua cor de pequi. Minha visão se perde nesse mar de sentir. Eu me preparo pro dia que vem, que vem. No centro velho em que a memória passeia, antepassado sussurrando baixinho em meu ouvido, 300 anos de espreita. E eu sinto meu sangue de índio fervendo. Sou xamã, garimpeiro, sou negro, colonizando meu quintal de enorme vazio. Eu me preparo pra noite que vem, que vem. Boa esperança me abraça, eu já não rio sem graça. We'll be right back.
Acabamos de ouvir Fantasmas do Centro Velho. Fechando mais um Sons de Mato Grosso com Linha de Montagem. Já estamos marcando uma nova entrevista aqui. Logo, logo. Vai ser logo na sequência. Acho que semana que vem ou na outra a gente já vai estar gravando de novo. Porque tem muita história para contar ainda. Ainda quero falar dos anos 80 aqui com o Marcos. Está fazendo pesquisa. Marcos está fazendo teatro na escola de teatro. Dando aula aqui em Cáceres. Quer dizer, são muitas atividades. E ambos são professores. E a gente tem muito o que falar ainda. Tem muita história para contar. Não deu para nada esse tempo aqui. Chama de novo a música para mim. O que vocês vão encerrar o programa com?
Deus esteve aqui, mas saiu cedo.
Flores de todas as cores, flores em prédios e torres, amores são dores, são cores, desilusão sem fim. Quase acaba com amanhã, primavera de outono sem beleza, feito seu sorriso que não pode me acordar. Porque não está lá. Flores de todas as cores, flores de todas as cores, flores, 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 flores de todas as cores, flores de todas as cores, flores, 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 flores. Destrói o mundo, afoma um buraco sem fundo. Tiramos governo, destinos, mas logo cairão.
Quando o povo arrancar das mãos dos opressores o direito de existir, todos os sorrisos irão despertar.
E vamos festejar.
Flores de todas as cores, flores de todas as cores, flores, 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 flores de todas as cores, flores de todas as cores, flores, 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 flores.